is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Grande abraço, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil! Hoje tem Brasil em campo! À noite estaremos lá, hein? Na Arena do Coringão, no Itaquera Stadium, para mostrar para você, hoje mais do que nunca, Itaquera Stadium, né? É jogo internacional, é jogo de Copa do Mundo, né? A primeira fase, depois tem a fase final da Copa, o ano que vem, lá na Rússia, mas estamos vivendo a primeira fase da Copa do Mundo, que são as eliminatórias da Copa, então, Itaquera Stadium. Hoje, mais do que nunca, Itaquera Stadium. Nós estaremos lá, 21h45, mostrando Brasil e Paraguai. Boa tarde pra você. Está começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje é terça-feira, hein? Hoje é dia 28 de março do ano de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo com a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. Brasil enfrenta o Paraguai hoje à noite na Arena do Corinthians, lá no Itaquera Stadium, e pode garantir vaga na Copa do Mundo da Rússia pro ano que vem. São Paulo Futebol Clube renovou com Rodrigo Caio, rapaz, até o ano de 2021. Patrocinador pode ajudar o Palmeiras em negociação com o zagueiro Luan. O lateral esquerdo Zeca voltou a treinar no time do Santos. Guilherme Arana deve ficar de fora do jogo contra o Linense. Tudo isso e muito mais com a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. E o Messi, hein? Tomou um gancho, né? Diga, meu caro Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, o técnico da Argentina, Edgardo Bauza, recebeu uma péssima notícia na manhã desta terça-feira. Messi foi condenado pela FIFA a 4 jogos de suspensão por conta das ofensas ao auxiliar Emerson Carvalho durante a vitória da Argentina sobre o Chile na última quinta-feira. Além disso, recebeu uma multa de 10 mil francos suíços, o equivalente a quase R$32 mil. Dessa maneira, a seleção argentina, já bastante desfalcada, não poderá contar com seu maior craque para o duelo contra a Bolívia em La Paz, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia. Falamos de futebol internacional aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
E olha, tá certinho, viu? Punição não é porque é o Messi, que ele pode xingar, pode fazer o que quiser, né? Tá certo. Diga, meu caro Alfredo Luiz Filho, direto em Inglaterra. Diga, Alfredo.
Aos 34 anos, Jermaine Defoe foi a surpresa de Southgate na lista de convocados da Inglaterra para os jogos contra a Alemanha e Lituânia. Fazia quase 4 anos que não era chamado. Contra a Alemanha, o atacante sequer entrou. Porém, diante da Lituânia, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa, não só foi titular, como ainda deixou a sua marca. Fez o primeiro da vitória dos ingleses por 2 a 0. Desde março de 2013 que Defoe não sentiu o gostinho de fazer um gol pela seleção. Saiu de campo de cabeça erguida e ainda foi eleito o melhor jogador da partida. Calou a todos que desconfiaram de sua convocação e de quebra reverteu a situação. Tem agora a confiança de que pode jogar pela Inglaterra na próxima Copa do Mundo. Com 14 gols pelo Sunderland na Premier League, Defoe é adepto da crioterapia para combater os efeitos da idade. Praticamente após todos os jogos, passa algum tempo dentro de uma câmara em que a temperatura chega a 57 graus negativos. Algo que ele reconhece que não gostaria de fazer, que não é fácil nem divertido, mas que o tem ajudado. Além disso, por influência da namorada, tem deixado de comer carne vermelha e preferido os peixes. O maior problema, porém, segundo o próprio jogador, tem sido visitar a mãe, que tira todas as carnes que tem na geladeira para agradar ao filho. Quem sabe o veterano atacante, de sangue frio, ajude a recolocar a seleção inglesa entre as potências do futebol mundial. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Vamos jogar pra ganhar, Brasil.
Nesta terça-feira é noite de seleção brasileira no seu rádio. O Brasil recebe o Paraguai em mais um desafio rumo à Copa do Mundo da Rússia em 2018. A partir das 9 horas da noite, você já entra no aquecimento desse jogo decisivo para a seleção com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto da Arena Corinthians em Itaquera. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Muito bem, 12 horas, 6 minutos e meio, você vai falar de seleção, você tem direito de falar de seleção, porque você for repórter de atividade do Brasil, é o repórter de atividade do Brasil, que mais cobriu seleção nacional do Brasil. É verdade. A verdade tem que ser dita. Diga, Vanderlei Nogueira.
Nilson César, hoje um jogaço à noite na Arena do Corinthians, Brasil e Paraguai. E o Brasil, dependendo do que acontecer, tem jogos à tarde. O Felipe Altarujo, muito atento, me disse. Tem jogos à tarde, dependendo de Equador e Chile, se eles perderem. E o Brasil, pumba no Paraguai, que é algo que vai acontecer.
Tem que perder o Equador e perder o Chile.
É o que eu
tô
dizendo. Equador e Chile, se perderem, e o Brasil... Pumba, coisa que vai acontecer.
Não, ganhar, vamos ganhar.
Dar uma cacetada no Paraguai, estará classificado com enorme antecedência para a Copa do Mundo que acontece na Rússia. Ontem, o professor Tite, que é incaível VIP, falou após o treinamento da seleção brasileira, e o nosso grande astro, o Neymar, também falou. O Neymar começou falando sobre voltar a ser capitão da seleção brasileira depois dos Jogos Olímpicos aqui em São Paulo. Vamos ouvir o Neymar.
E eu senti que não era o momento de eu exercer aquela, né, essa posição que era de capitão. E ao decorrer dos meses, do tempo, né, de estar trabalhando com o professor Tite, né, acho que, além de tudo, não do grupo ser maravilhoso, claro, acho que é por ele que vale, acho que qualquer esforço. Ele escolhendo, né, me escolhendo como capitão, novamente, eu fico muito feliz e claro que eu estou fazendo isso por ele.
E o Neymar também falou sobre a mudez que ele exerceu nos últimos tempos em relação à imprensa. Vamos falar.
Preferi não falar, né, vou ser sincero com vocês, porque tudo que eu falava, acho que muitas pessoas levavam para o lado negativo e acabavam machucando não só a mim, mas como minha família, como meus companheiros também. Então, eu decidi parar de falar um pouco, né, dar um pouco de calma a tudo isso, baixar a poeira e só jogar futebol, né, porque, querendo ou não, os jogadores vêm aqui para jogar futebol.
E a seleção brasileira voltou a entusiasmar nas últimas semanas, nos últimos tempos, não é nenhuma novidade. Mas e o professor Tite, como é que age diante desse quadro? Como conter a euforia em cima da seleção brasileira?
Primeiro, com naturalidade, eu não posso deixar com que os atletas fiquem felizes pelo desempenho deles, e não vou fazer. Também a mim, também não vou ter dessa alegria, essa satisfação. Mas saber que isso, tal qual eu terminei a coletiva, ou fiz uma resposta na coletiva, que o fato de uma grande atuação nos jogos anteriores e a sequência de jogos não ia facilitar em nada o nosso trabalho e o enfrentamento com o Paraguai. Que um fato bom ele deva, mas com naturalidade.
Tite, você tem um relacionamento muito forte com o Corinthians, né? Eu queria saber, em relação a esse seu retorno à Arena e também aos atletas que muita gente diz que só estão na seleção porque trabalharam com o Tite, casos do Paulinho, do Renato Augusto, do Gil. O que você tem para dizer a essas pessoas que, mesmo depois de algumas atuações boas, que nem a do Paulinho, ainda contestam a convocações desses jogadores que são ligados a você?
Eu não posso responder, eu tenho que respeitar as opiniões de cada um. Eu só mostro o meu trabalho. O meu trabalho é acompanhamento diretamente de 56 jogadores que nós temos listados. E a seleção está aberta lá, as pessoas têm vindo nos visitar e a gente não deixa, está aqui, tá na transparência, a gente coloca, está aqui, a gente acompanha. Está aí o caso do Mariano. Nós acompanhamos o Mariano. Mas o momento do Fagner é bom. O técnico entendeu, pode criticar, mas não vai ter esse lado. Mas se alguém quer colocar esse outro lado, eu vou fazer o quê?
Ele respondeu ao André Ranieri sobre alguns jogadores que são apontados como queridinhos do professor. O importante é que a seleção vai caminhando, tem apresentado um bom futebol e tomara, repita a dose hoje aqui em São Paulo, com muita gente na Arena Corinthians, jogo que o Nilson vai mostrar com toda a equipe de esportes da PAN. Nilson César.
Muito bem, ouça mesmo, no AM 620, no FM 100,9, mesmo você que tem imagem, ouça o rádio, que o rádio, a transmissão é melhor, a análise é melhor, você tem muito mais informação, muito mais emoção, ouça a Jovem Pan. Você vai ver, mesmo com imagem, você ouvindo a Jovem Pan, você vai saber muito mais de Brasil e Paraguai. Meio-dia e 11. É mesmo, é muito melhor. Indiscutível, o principal veículo de comunicação no planeta. Mostraram o Espípulo para falar aqui. Diga, meu caro Márcio Espípulo, São Paulo Futebol Clube. Diga lá, Espípulo.
É verdade, Nilson. Boa tarde. Ontem o Rogério Ceni teve um ataque de fúria, viu, Nilson?
Teve. Chilique.
Tem muita gente que tem isso por aí. Então, ontem ele fechou a atividade e não deixou ninguém entrar. Não teve nem entrevista coletiva, viu, Nilson?
Nossa,
não teve nem entrevista coletiva. O Jusilei falaria, mas não falou, porque o Rogério fechou o treino, né? O Rogério sabe que São Paulo dos grandes é aquele que não tem encantado mais, né? Não tem jogado um grande futebol assim, o ataque não tem feito mais gols. E amanhã, por exemplo, que o São Paulo decide a primeira posição no grupo, ele não tem os principais jogadores de frente, né? Que é o Cueva e que é o Lucas Prato. O Bufarini nem tanto, né? O São Paulo tem outras opções na direita, e o Araruna deu conta do recado jogando nesse setor. Mas não é alternativa, não. Não achou um lateral, não. O jogador é um jogador de meio campo, apenas quebrou um galho ali na posição. São Paulo tem o Bruno, que renovou o contrato com o São Paulo. São Paulo renovou o contrato de muita gente, hein, Nilson? Lucas Fernandes, Thiago Mendes, Luiz Araújo, ontem com o Rodrigo Caio até 2021, que vem sendo assediado por clubes de fora. O São Paulo, se essa venda ocorrer, vai pegar uma grana maior, apesar que o Rodrigo Caio disse que está muito feliz aqui na equipe do São Paulo. O Michael até reconheceu que teve uma proposta aí do futebol da Turquia para sair. O São Paulo pagou um caminhão de dinheiro pelo Michael e ele recebeu uma proposta do futebol da Turquia, mas disse que está muito feliz na equipe do São Paulo e não vai sair. Vai ficar aqui na equipe do São Paulo, que está muito identificado com a torcida do São Paulo. Então, São Paulo poderia até recuperar parte dessa grana. Mas é o titular, né, da equipe do São Paulo, ele e Rodrigo Caio. Então, se ele saísse, seria mais um problema para o São Paulo, que já perdeu também o Lianco, que foi embora para o futebol italiano. Amanhã, Nilson, no time que joga contra o São Bernardo no ABC, a escalação deve ser a mesma, exceção ao Wellington Nem, que foi expulso. Então ele vai colocar um jogador rápido pelo lado do campo. O Neilton não agradou, não emplacou, ainda não disse a que veio a equipe São Paulina. Então ele vai ter que encontrar uma outra alternativa para fazer essa composição. Então São Paulo tem essa dificuldade pelo lado do campo. Quando o Cueva não joga, ele já testou outros jogadores, colocou o Thiago Mendes para fazer essa função, mas aí é aquela história do cobertor de pobre, né, Nilson? Ele arruma um lado, e estraga o outro, porque aí no meio-campo ele não tem outra opção. E o João Schmidt, que foi o titular durante boa parte da temporada, depois que foi vendido para a Itália, Nilson, como caiu de rendimento o João Schmidt? Caiu demais de rendimento, perdeu a posição agora e tão cedo não voltará, até porque vai embora agora no meio da temporada. E o Jusilei tomou conta do meio-campo agora, recuperando o aspecto físico. É um jogador alto, como gosta o Rogério, principalmente na bola aérea, ele ajuda muito. E vai jogar, vai ser o titular do São Paulo no jogo deste meio de semana. Dos pendurados, ele não perdeu ninguém, apenas o Wellington Nem, que foi expulso, recebeu puxão de orelha pelas jogadas até violentas, ele exagerou um pouquinho, mas cumprindo essa suspensão também vai voltar, já que tem contrato apenas de uma temporada com o São Paulo até o final do ano, e é um dos mais altos salários do elenco. Ultrapassa o teto, viu, Nilson? O Wellington Nem.
Nossa.
É, ultrapassa. O teto salário de São Paulo é R$400 mil, ele ganha acima disso. O Wellington Nem, ele ganha acima disso. Então, São Paulo aposta muito nesse jogador para essa temporada 2017. Mas, por enquanto, ainda fez pouco, né, Nilson César? Então, hoje à tarde, o Rogério Ceni define o time que amanhã joga contra o São Bernardo no ABC, mas não vai fugir muito, não, do que atuou contra o Corinthians, tirando o Wellington Nem e colocando mais um jogador pelo lado do campo que o Rogério define hoje.
Muito bem, tá aí o Espípulo falando do tricolor do Morumbi, que joga amanhã em São Bernardo do Campo, 12:16. Palmeiras é destaque agora. Joga em Campinas, diante da Ponte Preta, né? Diga, meu caro Zeca Cardoso.
Muito boa tarde também ao ouvinte aqui desse Jornal de Esportes. O Palmeiras teve o domingo de folga, se apresentou na manhã da segunda-feira e quem conversou com a imprensa foi Roger, atacante que chegou como uma surpresa no Palmeiras, veio do Criciúma, era cotado para ser um jogador para o futuro, mas logo que chegou já veio se destacando, fazendo boas partidas. Daí caiu um pouco de rendimento, foi ao banco de reservas. Este ano também está no banco de reservas, mas vem entrando e fazendo belas atuações, belas partidas. O Roger conversou com a imprensa e disse que, claro, quer ser titular, mas o grupo do Palmeiras é muito forte.
Sim, como tu falou, todo mundo quer estar entre os 11, mas a gente sabe que é um grupo muito forte, muito qualificado. Então, são dois times, como eu sempre falo, praticamente temos no elenco, então é muito difícil jogar, então eu procuro, quando estou dentro de campo, dar meu máximo para mostrar para o professor.
Eduardo Batista treinou com uma equipe, digamos, alternativa, já que não pode ter Mina, Borja e Guerra, que estão com suas seleções, além de Dudu, também não terá na partida Thiago Santos e Tchê, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A equipe que treinou ontem na segunda-feira teve Vinícius, Silvestre, Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto, Felipe Melo, Roger Guedes, Rafael Veiga, Johan e Eric, na frente William. E o Roger estava nesse time titular, e ele quer estar sim contra a Ponte Preta.
Não, se for para continuar, lógico que eu quero. Todo jogador quer tá atuando o máximo possível, então a gente sabe que ele quer ir com força máxima lá contra a Ponte Preta. Espero estar na equipe de novo.
Muitos jogadores e uma briga intensa por uma vaga para até ficar no banco do Palmeiras, né? São muitos jogadores e a equipe se reforçou com muita qualidade. Mas Roger Guedes garante que é uma briga sadia entre os atletas.
É uma briga sadia no dia a dia. Vocês veem nos treinamentos, então não tem nada de nosso elenco de um dar pontapé no outro para poder jogar. Então, uma briga sadia. A gente sabe que é 11 que só joga, então. Mas é o grupo, acho que a gente está mostrando isso nesses jogos, nos últimos jogos, que é o grupo que vale aqui no Palmeiras.
E o Roger Guedes também já projetou a partida contra a Ponte Preta. A Ponte vai reencontrar o seu ex-treinador, né? Eduardo Batista veio da Ponte Preta para o Palmeiras e o Roger Guedes acredita que será um duelo complicado.
Vai ser um jogo muito difícil, né? Estava vendo ontem o jogo em casa lá com meus amigos, então acho que vai ser um time muito forte lá, né? Até aqui dentro de casa eles complicaram a gente um pouco desde o ano passado, então vai ser um jogo muito difícil, vai ter que ter cabeça lá para vencer o jogo.
Tá aí a palavra de Roger Guedes e o Palmeiras pode sim ter uma novidade para a partida de quarta-feira. O clube estuda colocar em campo Dudu. Dudu está com a seleção brasileira, o Brasil joga hoje em Itaquera, enfrenta o Paraguai. Contra o Uruguai, o jogador não entrou em campo e hoje provavelmente também não entra em campo. Aí o Palmeiras estuda trazer Dudu, levá-lo a Campinas para participar da partida, para ele não perder ritmo de jogo. Mina e Borja devem atuar e o Guerra também joga lá no Chile. Os três estão descartados de fazerem parte desta partida. O Palmeiras já tem um problema para as quartas de final, jogo de volta do Paulistão. Não vai decidir no seu estádio por conta de shows, então vai jogar no estádio do Pacaembu. Agora pode também ter problema numa final do Paulista. Se for a final, o Palmeiras jogaria no dia 7 de maio e nesta data tem um evento marcado, um show marcado no Allianz Parque. Aí o Palmeiras teria que deixar o seu estádio e ir jogar no estádio do Pacaembu. E como uma última informação, o Palmeiras estuda a contratação do zagueiro Luan do Vasco. Ele tem uma lesão no pé direito, está afastado das partidas e se chegar ao Palmeiras pode contar sim com o investimento da Crefisa para contratar o zagueiro. Destacamos o Palmeiras aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
O Sinal Digital já está no ar. Sua nova TV com imagem de cinema está aqui nas Lojas 100.
Smart TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital e internet na Loja 100, só R$ 1.390 à vista ou em 10 de R$ 139 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua Smart TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital e internet por apenas 10 de R$ 139 por mês sem juros.
Entre na era digital com as Lojas 100.
A proibida por um malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por um malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por um malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por um malte rosa, vermelha, mulher. Todas por um malte, uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Muito bem, vamos falar do Coringão aqui, André Ranieri. Capricha aí, meu filho. Vamos falar do Corinthians. Meio-dia, 22:30. Pega o Linense amanhã, não é isso, meu caro André?
É isso mesmo. Boa tarde a você, Nilson César. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira, também na Arena Itaquera, no mesmo lugar que a seleção joga hoje à noite diante do Paraguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Corinthians joga nesta quarta-feira, pega o Linense, já classificado, primeira colocação do Grupo A do Campeonato Paulista, e terá alguns desfalques nessa partida. Pablo levou o terceiro cartão amarelo. Para muita gente, ele também deveria ter sido expulso na partida no Clássico diante do São Paulo no Morumbi, mas não foi expulso e está suspenso para esse jogo. O técnico Fábio Carilli terá que fazer pelo menos uma modificação na zaga. O Léo Príncipe deve ser mantido também na lateral direita, isso porque o Fagner será titular nesta terça-feira e dificilmente vai ter condições de jogo nesta quarta na partida diante do Linense. Então, Léo Príncipe tendo mais uma chance na equipe titular do Corinthians. Rodriguinho é outro atleta que levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não está à disposição do Carilli e o treinador terá que fazer alguma outra modificação. Alguma novidade pode pintar aí, oportunidade para atletas que não vem sendo aproveitado. Romero, ele não atuou na partida diante do entre Paraguai e Equador, não ficou nem no banco de reservas, na verdade. Então, se o Romero não jogar na Arena nesta terça-feira, talvez tenha alguma chance ainda de jogo na quarta-feira diante do Linense, até porque ele já estará em São Paulo. Se não jogar, pode ser também, pode pintar na equipe do Carilli. O Corinthians vai apresentar daqui a pouquinho o Cleiton, mais novo reforço para a temporada. Ele veio naquela troca com o Marlone. Marlone foi ao Atlético Mineiro até o fim da temporada. O Cleiton foi ao Corinthians, veio ao Corinthians também até o fim da temporada. O Corinthians não divulgou se tem algum valor fixo para compra depois no fim do ano. Vai que o Cleiton joga bem ou que o Marlone joga bem e a equipe tem o interesse de contratar. O Corinthians não divulgou se há essa cláusula, né? A cláusula de valor fixado no fim do contrato. A questão é que o Cleiton vai ser inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista, não vai estar à disposição nessa partida diante do Linense, mas a partir das fases finais, aí sim, o atacante, o meio atacante, estará à disposição do Carilli e vem para brigar por posição, né? É uma vaga ali no time do Corinthians que vários jogadores foram rodando. O Marlone já jogou por ali, o Romero é quem tem jogado com mais frequência, o Pedrinho teve duas oportunidades seguidas como titular e o Cleiton também chega para brigar por mais essa vaga. Então daqui a pouquinho, na parte da tarde, Cleiton será apresentado, mais novo reforço do Corinthians, depois último treinamento do Timão antes da partida diante do Linense nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Nilson.
Tá falado, meio-dia 25 agora. Ah, vamos falar do peixe aqui. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Muito boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo amanhã, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, a última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. Amanhã, quarta-feira, Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro. Mesmo classificado, a equipe vai com força máxima para o jogo. Zeca voltou aos treinamentos, está confirmado. O centroavante Ricardo Oliveira ontem não treinou, foi poupado, mas vai para o jogo, força máxima do Santos para essa partida de quarta-feira contra o Novo Horizontino. No grupo D, o Santos tem 19 pontos, a Ponte Preta também tem 19 pontos, então fica a dúvida de quem vai definir o confronto no mata-mata jogando em casa, ou Vila Belmiro ou Moisés Lucarelli. A diretoria santista procurou a Ponte Preta tentando combinar os dois jogos para o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho ou Pacaembu, mas não houve acordo. A Ponte não abre mão de jogar no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Então teremos um jogo em Campinas e um jogo na Vila Belmiro. Sobre Lucas Lima, o camisa 10 tem contrato até o final de 2017 e o Peixe já negocia a renovação contratual até o final de 2018. O negócio deve sim ter desfecho positivo, porque Lucas Lima quer jogar a Copa do Mundo de 2018. Sobre o argentino Emiliano Vecchio, após o afastamento, ele voltou a treinar com o elenco, né? Estava fora dos treinamentos, ficou fora da lista do Campeonato Paulista e também da Copa Libertadores, mas o meio argentino Emiliano Vecchio já treina com o restante do elenco normalmente.
Meio-dia 27, Rio, diga, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Seleção brasileira entrando em campo nesta terça-feira, só para confirmar aí a classificação para a Copa do Mundo e calar a boca dos mais céticos que ficam nessa. Ah, não, tem que conquistar mais um ponto, mais dois pontos, mais três pontos. Sempre com 30, quem chegou a essa marca se classificou. Mas nos bastidores da CBF, a polêmica continua, aquela mudança lá no Estatuto Eleitoral, que dá mais peso a federações, inclui clubes da Série B e tira um pouco da força dos grandes, dos gigantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem ainda não acompanhou, as federações passam a ter peso 3 nas votações, os clubes da Série A 2 e os clubes da Série B, que não faziam parte das decisões que nortearão o futebol brasileiro, passam a ter direito a um voto nessas futuras discussões. Todos sabem que a CBF tem as federações nas mãos, ajuda muito os clubes da Série B, por isso os clubes da primeira divisão dizem que estão indignados, não foram informados, foram pegos de calça riada, levaram uma pernada de anão, mas muito cá entre nós. A maioria deles sabia das mexidas, das manobras, direta ou indiretamente. Resta saber por que que nada fizeram e por que que tem essa relação tão pavorosa, medrosa, escamoteada, silenciosa, enfim. A CBF, que que fatura uns 550, 600 milhões de reais por ano, não deixa de ser, às vezes, aquela mão que ajuda no momento do socorro. Com relação aos clubes do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, Luiz Fabiano, vai se ferrar, hein? Vai se dar mal. Ele que já tem 5 jogos, 3 amarelos e 1 vermelho, nenhum gol marcado. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos, que o expulsou no clássico contra o Flamengo, disse que, além de ter levado uma peitada, foi xingado de moleque, safado, mal intencionado e muito mais pelo atacante de 36 anos de idade. É o que parece, não consegue se remendar. Em São Januário, é nada como certa a saída do zagueiro Luan para o Palmeiras. No Flamengo, o Fla-Flu, pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro pela Taça Rio, foi programado para ser realizado lá em Cariacica, no Espírito Santo. O rubro-negro carioca até conversou com o Maracanã, que vai ser palco do próximo jogo pela Libertadores contra o Atlético do Paraná, mas a concessionária só abre as portas por mais de R$1 milhão, algo inconcebível. No Fluminense, o técnico Abel Braga está preocupado com a queda de rendimento do atacante Henrique Dourado, um gol dos últimos 4 jogos, e observa mais de perto mais 2 valores da base. O Flamengo tem a melhor base do Rio de Janeiro, o meia Wendel e o atacante Pedro. No Botafogo, o Rodrigo Pimpão, Vitor Luiz são alguns desfalques do time para o próximo jogo contra a Portuguesa. Por isso, Sassá, que vem subindo de produção, teve para ser negociado, vai ganhar uma nova chance. Boas notícias envolvendo o goleiro Jefferson. Voltou a treinar com as 2 mãos, se movimentando, com bola. E a perspectiva é que em maio, no mais tardar em junho, ele possa voltar aos gramados depois de 2 delicadas cirurgias no braço, no ombro. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan. Tem ninguém bobo no futebol, só digo isso, hein? Do Rio, Rodrigo Viega.
Chega meio-dia 31, vem aí Esporte e Discussão, todo o time tá aqui. Vanderlei Nogueira comanda para todo o Brasil. Até já.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.